Olá, investidores! Esse é o Radar da Semana, o podcast semanal que vai te dar um resumo aí de tudo que aconteceu nos últimos pregões e no finalzinho dá aquela dica de investimento para impulsionar os negócios. Hoje, aqui direto dos estúdios do BTG Pactual em São Paulo, estou com Gerson Zan Lorenzi, chefe da mesa de renda variável e derivativos, e com um convidado especial, o Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual Digital, que vai comentar aí o assunto da semana, que foi a eleição no Congresso. Olá, Gerson. Olá, Álvaro.
Olá, Marcele, tudo bem? Boa tarde,
pessoal.
Então, vamos lá. Bom, Álvaro, hoje, essa semana aí, foram eleitos o presidente da Câmara, do Senado, o deputado Arthur Lira, o senador Rodrigo Pacheco, e o mercado aí parece ter gostado dessa eleição aí, né? Candidatos do governo, expectativa de andamento da agenda de reformas. Queria saber aí o que significa a eleição desses dois parlamentares, como que vai ficar a economia, o que a gente pode ver aí.
Tá bom, Marcelo. Olha, bom, primeiro, obrigado pelo convite do podcast. Segundo, a gente tem que monitorar esse otimismo que o mercado está vivendo, né? Claro que agora tem uma lua de mel que tem que viver, né? Como todo casamento, ali os primeiros momentos são maravilhosos, né? E a gente precisa ver se, de fato, executivo e legislativo vão finalmente convergir para uma mesma pauta, uma mesma agenda de reformas, né? Tanto o Arthur Lira na Câmara quanto o Rodrigo Pacheco no Senado já sinalizaram com uma agenda que envolve PEC emergencial, que envolve reforma tributária de 6 a 8 meses, né? O mercado, inclusive, está monitorando esses prazos também. E entender se a reforma administrativa será um tema pautado, porque vale lembrar que é um tema polêmico. Se por um lado ele gera uma economia fiscal significativa para a gente conseguir cumprir o teto de gastos e manter uma responsabilidade fiscal de longo prazo, por outro, politicamente, é um tema muito sensível, já que mexe ali com uma série de cargos e salários do serviço público. Hoje o mercado está muito otimista, tem que aproveitar esse momento, mas não tem nada garantido, nada certo. As negociações para evoluir as pautas ainda estão em aberto e a gente tem um ambiente um pouco mais favorável, mas não tem nada garantido que a agenda vai avançar de uma forma rápida e eficaz. Temos que monitorar a política ao longo do ano para conseguir pegar essa sensibilidade mais no detalhe.
E só para entender, assim, também foi entregue uma lista, né, de 35 prioridades pelo Jair Bolsonaro. Pelo que eu entendi, ainda não há nada definido também no campo das privatizações, né? Algo nesse sentido foi comentado, também no andamento das vacinas. O que mais eles falaram?
Assim, eu acho que o destaque acaba sendo o PEC emergencial, assim, o orçamento que não foi votado, né? E a comissão mista agora deve ganhar celeridade, porque não tem mais aquela disputa da presidência entre Arthur Lira e Rodrigo Maia, que acontecia no ano passado, e foi isso que atrasou a votação do orçamento. O orçamento agora deve andar. PEC emergencial também deve ser concretizada, e isso o mercado vai aguardar com muita atenção, já que essa PEC tende a garantir a manutenção do teto de gastos se tiver gatilhos importantes. Isso é bom, porque reduz curva de juros, consequentemente isso diminui a pressão no câmbio e melhora para a Ibovespa. Então, essa pauta de PEC emergencial é fundamental. Depois, eles já sinalizaram com algumas votações de marcos regulatórios setoriais, que é uma questão mais microeconômica específica, e depois a reforma tributária. Reforma administrativa acho que deve ficar para depois. Em relação à privatização, eu acho que o cenário ele mantém uma força pequena, né, igual ao ano passado, já que o Rodrigo Pacheco, por exemplo, antes de ser eleito, já tinha feito alguns comentários contrários ou dificultando o avanço, por exemplo, da privatização da Eletrobras. Então, eu acho que é mais fácil a gente ter uma garantia de teto de gastos e de responsabilidade das contas públicas do que necessariamente avançar privatizações ou pautas como reforma administrativa. Isso seria muito positivo se acontecesse, mas eu acredito que esse cenário não está no preço dos ativos hoje aqui no Brasil.
Bacana. Bom, como você disse, né, Álvaro, vamos esperar aí os próximos passos, nada confirmado por enquanto. Aguardar aí o que vem do Congresso.
Exatamente.
Então, queria já ir agora para um outro assunto aí que marca essa semana. Temporada de balanços ganhou força aí, ganhou tração com os resultados dos grandes bancos. Bradesco parece que foi o que mais empolgou, né? Com seu lucro aí de quase 7 bilhões, veio acima das expectativas. Itaú, nem tanto, também teve Santander. Então, acho, Gerson, aí, o que o mercado viu dessa temporada de balanços? O que a gente pôde observar aí dos grandes bancos?
Bem, o mercado está bem apreensivo com a temporada de balanços, né? Essa especificamente, que vai acabar consolidando 2020 como um todo, né? O quarto trimestre do ano passado, então, o consolidado do ano, e fica realmente evidente qual foi o impacto do Covid e qual foi a capacidade de recuperação, vamos dizer assim, no segundo, no terceiro e no quarto tri. Né? E além disso, o setor bancário é um setor que está muito, né, sendo discutido, é um setor que ficou um pouco depreciado no ano passado, é um setor importantíssimo para o índice de peso, né, recebe muito fluxo estrangeiro por devido à liquidez, então o mercado está mais de olho do que nunca nessas semanas de balanço. Como você comentou muito bem, né, o Itaú acabou divulgando um resultado um pouco abaixo das estimativas, o papel sofreu, e, em compensação, Santander, né, e Bradesco vieram com resultados bem acima das estimativas e acabaram sustentando o setor como um todo. Então, acho que a grande questão toda agora é como os bancos vão acelerar a recuperação, né, melhorar a carteira de crédito, né, talvez avançando bem nas vacinas, né, que até o nosso próximo tópico, né, tende a aumentar a confiança aí na linha de crédito. Então, mas realmente é um dos setores aí que, na nossa opinião, tem bastante upside, empresas extremamente sólidas, com alta rentabilidade, mas que estão passando, como talvez outros setores, período de adaptação, né, à crise. Mas estamos aí otimísticos com o setor como um todo.
Acrescentando que na próxima semana também tem outros resultados importantes, a TIM e o BTG Pactual devem divulgar o balanço no dia 9, Suzano no dia 10, Banco do Brasil e Lojas Renner no dia 11 e Uzi Minas no dia 12. Uma semana aí importante, na seguinte deve dar uma pausa, né? Vai vir o feriado do carnaval, apesar de não ter festa, não ter o ponto facultativo decretado aqui em São Paulo, a B3 vai ficar fechada no dia 15 e 16 e no dia 17 abrir a partir da 1 da tarde. E como o Gerson já mencionou, queria voltar aí num outro tópico da semana. Álvaro também, se você estiver aí acompanhando a gente também para comentar, tivemos alguns avanços nas vacinas, né? A carga de 5.400 litros de insumos vindos da China chegaram em São Paulo na quarta-feira. O Ministério da Saúde informou que vai conversar com os fabricantes da vacina russa Sputnik e da indiana Covaxin. Então, queria saber com vocês qual o impacto dessa vacina. Isso aí é um indicativo de que a retomada econômica vai vir aí antes do esperado. O que isso traz de novidade?
Ô Marcelo, o nosso papel aqui é tentar ver mais o impacto de que isso pode gerar no mercado do que avaliar especificamente as vacinas, né? Acho que o Gerson sabe muito bem que nessa pandemia a gente teve que, inclusive, tentar ser analista de saúde ali para tentar adivinhar um pouco o que vai acontecer em termos de prazo, de aumento dos novos casos e UTIs e agora vacinação. Vacinação ela é fundamental para você retomar o setor de serviços, que é a grande parcela da economia dos países desenvolvidos e que tem aí uma grande relação com o emprego, né? E a gente, quando olha os índices, por exemplo, de serviços, está abaixo ainda do índice pré-pandemia, diferente do que é o varejo, diferente até do que é a indústria. Então, a vacina ela vai retomar serviços e vai retomar atividade econômica. Isso é fundamental para a gente manter um ambiente positivo nos mercados internacionais, essa liquidez global que vai permanecer por um bom tempo, escoar nos países emergentes, e se tudo der certo, escoar no Brasil, coisa que já vem acontecendo. Inclusive o Gerson sabe melhor do que eu, que a entrada ali de investidor estrangeiro em janeiro aqui no Brasil foi bem interessante. As vacinas, elas precisam ser monitoradas também e tem um impacto também no campo fiscal. Ou seja, quanto mais demorar o cronograma, a escalabilidade, a eficácia das vacinas, maior será a pressão no Congresso para a gente ter novos auxílios emergenciais ou até um novo programa de renda social permanente, né? Remodelagem novo ali, o Bolsa Família, né? Então tem essas propostas sendo aventadas. Quanto antes chegar as vacinas da forma mais eficaz possível, retoma serviço, o emprego deve melhorar e a gente vai depender menos desses auxílios, né? Isso é positivo, porque se a gente flexibilizar demais a parte fiscal, a gente pode perder credibilidade, pode estourar a dívida, e aí todo o esforço que o governo fez com Previdência e tenta fazer com uma reforma administrativa ou tributária vai por água abaixo e aí os mercados podem sofrer. Por enquanto, esse não é o cenário base, que bom que as vacinas estão chegando.
Ótima colocação, Álvaro. Se eu puder complementar aqui, acho que você falou as palavras mágicas aí, né? Previsibilidade e confiança. Acho que é isso que deixa o investidor estrangeiro para a gente continuar recebendo parte desse fluxo. Acho que a gente amargurou ali um dezembro, um janeiro, apesar de performance boa, né? Essa preocupação com a vacina, a falta de cronograma. Eu acho que é mais importante é isso, né? O investidor estrangeiro tradicionalmente faz investimentos de mais longo prazo, né? Ele faz alocações por vários meses, né? Como está acontecendo. Então é importante a gente conseguir, né, adequar nos modelos, né, alguma data para vacina. A gente sabe que é um longo caminho, né? Estamos falando de maio, abril, junho, para um cronograma mais próximo de evoluído. Mas o importante é a gente ter dado o start. Né? Agora a gente já consegue projetar essa retomada que você comentou muito bem e passa um pouco mais de confiança do investidor estrangeiro continuar alocando aqui no Brasil, que eu acho que é o que a gente precisa para manter a Bolsa aí nesses patamares. E, mas dentro dos nossos modelos, a gente acredita que isso tem tudo para continuar.
Então tá certo. Bom, para encerrar aqui o nosso podcast, a nossa tradicional aí, dica de investimento, queria ver com vocês, essa semana a gente viu aí muitos IPOs, a Mosaico estreou na Bolsa, a loja de imóveis online Mobile, tivemos Intelbras também, queria entender com vocês, para o investidor, vale a pena entrar nas ofertas? Qual a vantagem de aproveitar esses IPOs aí? A gente vê um 2021 aí que promete ser recorde. Então, queria saber a opinião de vocês.
Vamos lá, tudo bem. Então, acho que primeiro entender o que está acontecendo, né? O Brasil está passando por um movimento, né, de desenvolvimento do nosso mercado de capitais, né? Por uma razão também bem óbvia, que é a questão da Selic baixa. Isso está impulsionando as empresas de captar, né, recursos na Bolsa. Para entender já, fazer um step back aqui, o que é um IPO, né? A empresa, ela busca alguma forma, né, de se capitalizar, seja qual for a razão, né? A empresa quer levantar dinheiro ou para investir mais no seu negócio, ou o acionista saindo. E como o Brasil sempre teve um mercado talvez pouco desenvolvido, né, na parte de ações, em comparação com os Estados Unidos, por exemplo, as empresas acabavam usando outras linhas, né, crédito, né, emitiam dívida, faziam M&As sem ser listados, e agora esse boom do mercado é muito mais também por essa questão que o ambiente está mais favorável ao mercado de capitais. Então a gente também está vendo uma grande quantidade de IPOs, porque a gente conseguiu reduzir a régua, né? Existia uma régua aqui no Brasil muito clara, que fazer um IPO tinha que ser uma empresa de porte muito elevado, com faturamento próximo de bilhões, né, de reais, e agora isso vem mudando de um patamar para cá, porque a Selic é 2, 2,5, 3, 3,5, quanto for, ainda é uma Selic muito baixa historicamente, e favorece bastante essa questão. E também outro fator, já conectando com o ponto que o Álvaro falou bem das vacinas, do serviço, etc., é que hoje, né, grande parte dessas ofertas são ancoradas, né, recebem fluxo estrangeiro. Né, então, o capital gringo, como a gente chama, ancora essas ofertas, né, e participa junto com os investidores locais, os grandes fundos, e a gente também, pessoa física. Então, acho que isso também, porque aqui está tudo conectado, né, em relação ao fluxo. Então, um ponto interessante para ressaltar é que um IPO, né, ele tem um grande potencial, né, a gente vê vários IPOs recentemente abrindo com grande alta, etc., mas ele requer um pouco mais de cautela, o que eu digo assim, de aprofundar sobre a tese. Né? A empresa está se lançando ao mercado, muitas delas estão, né, pela primeira vez tendo contato com o investidor, então acho que é diferente talvez de você comprar uma ação já conhecida. Então acho que assim, é um excelente produto, eu acho que esse ano vai ser um ano excepcional para essa linha, né, de ativos, deve ter uma quantidade de IPOs recordes aqui no Brasil, mas é importante você estar sempre junto com o seu assessor de investimento, né, junto com alguma boa casa, né, de análise, procurando entender a fundo qual é essa empresa, o que ela faz. Né? Hoje a gente tem diversos veículos de mídia que acabam, né, entrando em grupos de WhatsApp, etc., muita coisa falada, mas é sempre bom você entender, né, a fundo qual é a tese da empresa, para que vai ser usado esse dinheiro que a empresa vai captar, o que a empresa faz, quanto tempo a empresa faz, e etc. Mas sem dúvida, né, olhando o que o mercado lá fora faz, o Brasil tem muito para evoluir e é belíssimo esse trabalho do mercado de capitais. Então contem com o BTG, nessa iniciativa também, nossa assessoria, nossa mesa de operações, para auxiliar vocês, a todos, a clientes também, a participarem dessas ofertas.
Eu queria entender, algumas ofertas vêm acompanhadas do lock-up, né, que nada mais é do que uma trava aí, que a ação só pode ser vendida depois de um certo tempo. Eu queria entender um pouco, Gerson, para a gente explicar o que é esse lock-up, ele sempre vem nos IPOs, há alguma desvantagem para o investidor, já que ele, né, alguns gostam de comprar e vender no dia da estreia, o que acontece?
Então, vamos lá, acho que realmente você já deu a resposta na pergunta, né? Acho que o lock-up, né, ele vem com a iniciativa de privilegiar um pouco, talvez, o investidor que quer, né, ficar mais tempo sendo sócio daquela empresa. Então, normalmente, né, aqui é importante lembrar, tem diversas regras para IPOs e ofertas, então, né, não dá para assumir que todas serão as mesmas, mas normalmente, né, o investidor que escolhe a modalidade com lock-up, ele, né, ele se compromete a ficar com a ação por 45, 60, 90 dias, quanto for, ele acaba sendo um pouco mais privilegiado na alocação. O que eu quero dizer com isso? Não é privilegiado porque ele tem um preço melhor ou que ele tem uma vantagem, né, de ganhar dinheiro mais garantido, nada disso, tá, pessoal? O ponto é o seguinte, né, a empresa normalmente, né, tem mais demanda do que oferta. Né? Quero dizer com isso, né, a empresa quer vender lá 500 milhões de participação e tem lá, por exemplo, 1 bilhão de demanda. Então tem 1 bilhão de investidores querendo comprar e 500 mil que é a empresa querendo vender. Então falta papel. Né? E a empresa tem que escolher para qual investidor ela vai distribuir esse valor. E normalmente ela prefere privilegiar o investidor que quer ficar mais tempo sendo sócio, que acredita na empresa, e não aquele investidor que talvez quer entrar e para vender uma semana depois, né, que causa muita volatilidade na abertura, etc. Então, né, de novo, não é via de regra, mas você acaba, por exemplo, quem pediu, às vezes, né, 10 mil reais, leva 5 mil reais com lock-up, e quem pediu sem lock-up os mesmos 10 mil reais, levaria, por exemplo, 1.000 reais. Então, você tem uma alocação menor. É, não tem nada a ver com você ter mais chance de ganhar dinheiro ou não. Realmente, uma estratégia para reduzir volatilidade e privilegiar um pouco, talvez, quem quer ser acionista da empresa por um tempo maior.
Então, tá certo. E para agenda, assim, para acrescentar, lembrar aí, na próxima semana a gente deve ver a precificação do IPO da Bemob, da West Wing, da Eletromídia, da CSN Mineração, entre outras. Então, a agenda aí de IPOs continua. Bom, é isso. Acho que esse nosso segundo episódio aí do podcast Radar da Semana. Muito obrigada, Álvaro, pela participação. Aí espero poder contar com você das próximas vezes. Gerson também, nosso chefe aqui da mesa de renda variável, sempre com dicas muito importantes. E queria acrescentar, só rapidinho, a gente está com um canal no Telegram também, que é o BTG Pactual Digital Research e News. Só colocar lá na busca, que diariamente a gente coloca análises, comentários do Álvaro sobre notícias aí que impactam os negócios. Então é isso. Obrigada, Gerson. Obrigada,
obrigado,
Álvaro.
Obrigado você, Marcelo. Obrigado, Álvaro.
Valeu, gente.
Sempre. Tamo junto.
Um abraço, tchau.
Valeu, tchau.
Tchau, tchau. Até a próxima semana.